Continuando as... Nós recebemos, na segunda-feira, manifestações de associações quanto a um projeto específico, a três projetos específicos que estão na pauta. Tiramos cópia, passamos para todos os interessados. O mesmo se deu ontem, com a entrega de um TAC pelo interessado e pela entrega depois de uma recomendação do Ministério Público Estadual. Todos esses documentos foram anexados, os dois últimos, por questão, evidentemente, logística, foram colocados na mesa, tá certo? Para conhecimento prévio, entre aspas, de todos os presentes. Eu vou retirar de pauta. Propor a retirada de pauta. Gostaria que você falasse no microfone essas intervenções.
Tá bom. Pauta. Você vai propor a retirada.
Tá certo. Um não. Um eu vou retirar de pauta pedido meu.
Tá bom.
Tá certo? Que é o processo número 2009-0190-7657, Instituto Cultural e Educacional Reisei. É para melhorar as informações, tá certo? Para fazer a informação, desculpe.
7657, final. É o 15.
É o 415.
Não, tudo bem.
E, em homenagem à Câmara, em respeito à série de manifestações pró e contra, inclusive para polir a informação, eu retiro de pauta, eu proponho retirar de pauta, como falou o nobre conselheiro, não, camareiro, né? Camarisco. A 2012-0004-6214, Aveiro Incorporações S.A. E o outro é o seguinte, é o 402 e o 403. 2011-0217-6598. Eu acho que é um... Quando eu falei que vou retirar de pauta, é porque é uma orientação clara para que se melhore as informações. Tá certo? Coloco em votação a retirada de pauta. Pois não, palavra ao Paulo Ricardo Jaquinto.
Olha, eu queria deixar claro um protesto aqui, porque existem coisas um pouco contraditórias. Nós recebemos uma recomendação para protelar o processo, deixar bem claro, protelar, certo? E recebemos junto um TAC, certo? Então, eu não sei o que está valendo. Se está valendo o TAC ou se está valendo a recomendação. Segundo, a recomendação tem alguns exageros que eu acho meio grave, certo? Diz aqui que até o momento não foram satisfatoriamente solucionados alguns problemas lá. E eu recebi um TAC que supõe-se que eram as soluções dos problemas. Certo? Tá. Por último, um estudo técnico visando identificar a irregularidade da inserção do imóvel adquirido. É para identificar a regularidade, porque ele é regular até que se prove o contrário. Certo? Nós não sabemos se esse TAC foi publicado ou não, certo? E nós recebemos uma recomendação. Se por acaso a CTLU mandar um pedido de recomendação para o Ministério Público para apressar um processo ou para atrasar um processo, ele vai atender? Eu queria saber se o inverso é verdadeiro.
Eu sou jurista.
Então, jurista. Gente, eu acho que existe... E, além de tudo, no item 17 da... No item 17 da... Do TAC, está escrito assim: esse acordo produzirá efeitos legais depois de sua publicação no Diário Oficial e sua devida homologação pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Porém, as compromissárias se obrigam desde já a iniciar os trabalhos preliminares para a contratação do estudo de impacto de vizinhança. Certo? Ele concordou em fazer o estudo de impacto de vizinhança, embora a operação urbana já tenha o estudo de impacto ambiental para ela toda. Eu fico achando que o TAC elimina a necessidade da recomendação. Se nós temos um TAC, nós não precisamos da recomendação, nós podemos continuar a analisar o processo. E eu acho muito ruim apresentar documentos na véspera ou na semana da entrega. Nós recebemos, anteontem, 500 páginas para ler a respeito do sei lá, 500, um número grande.
Por aí, por aí.
Por aí, não certo? Mais, hein? Isso é tipicamente protelatório. Para a gente ler isso, teria que adiar a reunião. Certo? Para a gente ler isso, teria que adiar a reunião. Eu gostaria de receber o mesmo tratamento que o Ministério Público dá para a gente, da gente receber do Ministério Público, certo? Que é o seguinte, são duas instâncias diferentes que tem que trabalhar com respeito. Uma delas é o seguinte, manda as coisas com uma certa antecedência, certo? A segunda é respeita as decisões da comissão, da Câmara, e que o Ministério Público cumpra o seu papel, que é muito importante, que é de ser o guardião da legislação, não com a interpretação da cidade como interessa. Interessa algum, interessa outro, mas é o seguinte, o Ministério Público é o guardião da legislação. Então, ele não pode sair por aí legislando. Ele tem que receber, ele tem que cada um cumprir a sua parte. O papel da CTLU é um, o papel do Ministério Público é outro. E tem que haver respeito entre ambas as partes. E eu considero a entrega dessa recomendação um desrespeito. A entrega dos documentos na segunda-feira, um desrespeito. Certo? Eu me sinto, assim, por exemplo, assim, olha, vocês fazem tudo errado e nós aqui vamos dizer para vocês como é que vocês vão fazer certo. E eu discordo. A equipe técnica da Prefeitura é muito maior do que a equipe técnica do Ministério Público. Então, a gente tem que guardar respeito de ambas as partes. Entendeu? Eu não sei qual é o encaminhamento que vai ser dado, mas, na minha opinião, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se o termo de compromisso foi... se já saiu no Diário Oficial. A segunda, se a recomendação tem força de decisão. Eu tenho minhas dúvidas. Eu, por mim, recomendação eu ouço e vejo se vou atender ou não. Certo?
Bom, primeiro, obrigado pela participação. Um instantinho, só queria colocar o seguinte. É, muito bem colocado. E o que eu acho é o seguinte. A recomendação não foi, eu não falei em momento nenhum que nós estávamos tirando por causa da recomendação. Nós estamos tirando não por causa da recomendação, afirmo aqui, porque a recomendação não tem esse condão, tá certo? Mas nós estamos retirando para aceitar o controverso. Entendeu? É exatamente isso. Nós não estamos deixando, vamos dizer, chutar a porta da CTLU, tá certo? Nós estamos tirando pelo controverso, inclusive, de dois processos, tá certo? Que, de fato, vai se fazer, é um TAC, que eu não sei se registrado ou não, não sei dizer essa resposta, tá certo? Não sei responder, e por uma solicitação das associações interessadas. Quer dizer, isso acho que é um respeito a uma democracia que nós estamos colocando aqui. Tá certo, Paulo, agora? Ótimo. Eu acho... Pois não, pode falar à
vontade. Detalhe, esse tipo de
atitude... até uma, tá?
Não, só mais uma coisa. Esse tipo de atitude... Olha, eu não sou funcionário público, eu não tenho esse problema. Mas esse tipo de atitude deixa constrangido os funcionários que estão nessa mesa, porque é o seguinte, o que vai acontecer com a minha carreira se eu resolver enfrentar esse problema? Entendeu? É uma coisa muito complicada.
Eu sou funcionário público. Um instantinho, Afonso, a Patrícia Sepp, não, eu conheço você, Patrícia, há muito tempo.
Sou a Patrícia, Secretaria do Verde, sou suplente do Eduardo. Não, é só título de informe e, apesar de uma lida muito rápida aqui no TAC, é só informar que foi solicitado via Comunix da Secretaria do Verde e Meio Ambiente que o empreendedor entre com exame técnico para licenciamento ambiental. E o EIV-RIV não é instrumento de licença ambiental. Então, há a possibilidade de que o DECONTE avalie um EVA ou até mesmo um EIA-RIMA, dependendo do que o exame técnico colocar. E isso não vai estar suspenso pelo TAC e nem pela recomendação do Ministério Público. A gente está aguardando o empreendedor, ele já entrou em contato com o DECONTE, fez uma consulta, mas até ontem eu consultei o DECONTE, eu não sei se ele protocolou oficialmente, mas isso... Tá?
Nada
ele
disso...
Ele não exime ele de... Claro. Ser, apesar de estar escrito no item 16 aqui, Mas dando mais ênfase às licenças edilícias, mas a questão ambiental.
Obrigado, Patrícia. Alfonso, por favor.
Eu queria concordar com o Paulo. Obrigado, Paulo, por você ter falado isso. Quer dizer, eu acho que eu também não sou funcionário público. Estou me despedindo. Talvez essa seja a penúltima CTLU. Mas eu acho realmente um desrespeito. Eu acho que todos esses processos, eles foram retirados de pauta na última reunião. A associação teve o interessado, ou quem de direito, teve todo o tempo necessário para arguir qualquer coisa sobre os processos. A gente recebeu a manifestação oficial da pessoa que retirou. Meu, na terça-feira, a gente recebe, como o Paulo disse, um calhamaço de coisas, né, na véspera da reunião, quer dizer, despropositalmente, quer dizer, um material que não tem tanta consistência assim. E eu me considero, assim, como o Paulo, desrespeitado. Quer dizer, a gente não está aqui a não ser em prol da cidade. A gente discute as coisas para a cidade. Não é para mim, não é para você, não é para ninguém. É para a cidade. Então, me sinto realmente desrespeitado. Não entendi a posição do Ministério Público. Existem dois documentos contraditórios. De um lado, existe um TAC que diz que o processo não pode parar. E, do outro lado, existe uma recomendação que diz pare. Desculpa, não consigo entender. Eu só queria registrar, assim, o meu profundo... minha profunda tristeza pelo que a gente está fazendo pela cidade de São Paulo. A cidade é uma cidade dinâmica, é uma cidade que precisa crescer controladamente. Para isso existe a sociedade, existe a CTLU. A CTLU existe para isso, né? Mas a gente não pode penalizar as pessoas que estão aqui para construir a cidade de São Paulo. Então, realmente, é lamentável o que efetivamente aconteceu.
Doutor Pedro Pi. Obrigado, Alfonso.
Na realidade, a minha posição aqui de representante da sociedade civil como não profissional, ou seja, do mercado imobiliário, das escritórios... Eu gostaria de complementar que a minha função é daquele pessoal que não tem nenhuma habilitação dentro do processo de criação e de desenvolvimento da cidade, seja o mercado imobiliário, seja os escritórios de arquitetura, seja o Instituto de Engenharia e sejam os funcionários públicos dedicados que trabalham em função da necessidade da cidade ser atendida. Então, é uma função diversa, porque é uma função de uma pessoa contra 19 outras pessoas que aqui estão. E tenho conseguido algumas coisas, às vezes... relativamente importantes para a cidade. Não que isso seja de louvor nem nada, mas apenas um trabalho em que a gente pode fazer. A solicitação de vistas daqueles três processos foi feita exclusivamente porque as associações daquela região, extremamente preocupadas com uma série de problemas que lá ocorrem, e eles provavelmente têm mais condições de saber qual a qualidade de vida que têm, qual a qualidade de vida que querem para aquela região, que já existe há mais de 50 anos, com o aparecimento deste tipo de empreendimento de grande porte. Ninguém é contra o empreendimento de grande porte, desde que ele atenda toda essa necessidade. Então, essa solicitação foi feita e o longo tempo para análise de um projeto deste porte foi exatamente uma semana, Afonso. Portanto, aquela documentação, 7 dias foi só para analisar o que existia no processo para, em seguida, poder desenvolver o trabalho que foi entregue há 2 ou 3 dias atrás à diretoria da CTLU. Aqueles 7 dias eu fiz uma manifestação ligeira em 2 dos processos, mostrando a existência desse inquérito civil junto ao Ministério Público, que eu tive acesso através das próprias associações e através do Ministério Público, e acho que fiz alguma coisa importante para a cidade. Acho que consegui que este termo de ajustamento de conduta fosse desenvolvido. Não entrei no mérito dele porque tomei conhecimento dele neste momento, mas pelo menos alguma coisa já foi feita, alguma coisa já está em andamento. Na reunião em que eu participei e pedi as vistas, o representante da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, me alertou da existência deste comunique-se, que precisava ser atendido, que ainda não havia sido lançado, mas que iria ser publicado. Me deu algumas indicações com relação a um parque linear da marginal do Rio Pinheiros, que era um processo em que este terreno de um dos processos está em análise, e esta foi a função minha como representante desta parte da sociedade civil, que é interessada como usuária, e eu gostaria que a análise fosse feita desta maneira. Afonso, desculpa, 7 dias é muito pouco para analisar um processo desse que já está na mão da prefeitura há mais de ano.
Eu gostaria de falar uma coisa, só o respeito que eu tenho pelo PIB me permite falar que teve 2 erros, um dele até recuperado agora, que ele representa parte da sociedade civil. Visto que eu e todos nós estamos aqui, somos sociedade civil. Não há coronel, não há militares, enfim. Né? Não tenho nada contra, mas não há aqui, não tem representação. Hã? É, nem eclesiástico. E o segundo é que você comete outra impropriedade, essa mais séria, dizendo que você é 1 contra 19. Eu não me sinto nem um pouco, aliás, eu não vejo ninguém aqui contra você. Basta ver o que você conseguiu e o respeito que nós temos por você. Tá certo? Então, eu faço questão que conste ata, não é 1 contra 19. Então, o ASBE é 1 contra 19 ou 2 contra 18. Essa contabilidade aqui não funciona. Quem queria falar? Vladir, por favor.
Não, veja, só para dizer que eu apoio e respeito a sua proposta de retirada de pauta pelos motivos que você apresentou, né? Acho primeiro em respeito às associações e também em benefício do controverso. Acho que uma democracia é isso. Eu só queria registrar o seguinte, que eu tenho uma mais absoluta confiança nas análises técnicas que foram feitas pela equipe da São Paulo Urbanismo, pela chefia de gabinete e pelo corpo diretivo da São Paulo Urbanismo, que sempre atuou com a maior lisura, a maior honestidade, sempre no estrito respeito à lei. Então, só queria declarar essa confiança na equipe técnica que fez os pareceres.
Eu ratifico. Sem dúvida, eu ratifico e peço conste em ata, sem sombra de dúvida, acho intervenção perfeita. Mas o controverso existe, tá certo? O controverso está sendo colocado em votação. Em momento nenhum, Paulo, eu reitero, em momento nenhum, recomendação foi tomada como um processo ou com uma obrigação de sair, compreendeu? Tanto é que tem um conflito entre o TAC e a recomendação, um chegou dia 6 e o outro chegou dia 7. Tá certo? Então, isso também pode ser visto e revisto nisso. Por favor, doutora Suzana.
Eu acho, então, que por uma questão de coerência, podiam tirar os 3, se for retirar.
Uma proposta. Nós não retiramos os 3... a meu ver, mas isso é evidentemente discussão sempre, é que são coisas diferentes. Nem o TAC, nem a recomendação fala em construção e reforma de alguma coisa que já está aprovada e reformado, tá certo? E construído, tá certo? Então, não faz parte do perímetro que o TAC fala, tá certo? E mesmo a manifestação do Dr. Pi é uma manifestação singela devolvendo o processo. Tá certo? Então, a meu ver, coloque em votação o seu pedido, sem sombra de dúvida, faz parte da coisa, compreendeu? Então, doutor Afonso.
Eu queria falar que em relação a esse processo, na verdade, o processo ele está passando aqui por conta da legislação, que exige que NR3 passe na CTLU, única e exclusivamente por conta disso. Não há discussão nenhuma sobre o processo, é apenas um procedimento legal de passar na CTLU pelo fato de ser NR3. Não vejo a menor razão de se retirar de pauta, até porque, como o próprio Bloco falou, ele não faz parte da discussão como um todo. Acho que a única coincidência é ser do mesmo proprietário, mas o assunto é totalmente diverso. Não vejo a menor necessidade de retirar de pauta.
Doutor Paulo, por favor. Deixa eu dar uma sugestão para as pessoas que não estão interessadas nesse processo, só por questão de conforto de vocês mesmos. Essa discussão talvez se estenda, e a gente pode chamar as pessoas interessadas por ordem depois, para não ficar isso. Só isso, questão de conforto, não é uma questão nossa. Vocês são bem-vindos, evidentemente.
Eu só queria confirmar minha informação. fato da doutora pedir para incluir os três...
Representante de SNJ.
SNJ, que é respeitabilíssimo, certo? É, primeiro, demonstração do constrangimento. Ou, qualquer coisa desse assunto, a gente tem que ficar com o pé atrás. É o constrangimento gerado pela situação que foi colocada.
Eu proponho o seguinte, se não houver mais discussão, eu proponho que se... a retirada de pauta em dois blocos, os dois processos que estão sendo discutidos nos dois, no controverso, tanto do interessado quanto das suas associações, e a proposta da doutora Suzana da retirada do terceiro, que não está incluído nos... Eu sei que a senhora tomou conhecimento do TAC agora e da proposta e da defesa das associações, não está caracterizado que é limite. Ele tem os perímetros perfeitamente localizados, construídos, etc. Doutora, só isso.
Ok, eu gostaria que você explicitasse o porquê da retirada de pauta para constar em ato, tá?
Claro, não, já foi
na hora da votação. Na hora da votação.
Tá bom. Então, para estudar o controverso. Né? Para estudar o controverso, exatamente. Exclusivamente estudar e polir, como eu falei, a informação. É uma questão de polimento da informação, tá certo? Para que não remaneçam dúvidas quanto a isso. Então, está em votação. Quem for favorável à retirada de dois processos... Pois não. Eu disse um pouco antes, mas tudo bem.
Eu não posso, como interessado...
Pode falar. Por favor, se identifique.
Meu nome é José Auriemo Neto, eu sou presidente da JHSF, a empresa interessada nos projetos. Eu só queria argumentar que sempre a posição da empresa foi pautada em todo o curso do Cidade Jardim pela lisura, pela correteza, pela interface com todas as associações, entendendo ou procurando entender na medida mais ampla possível as interfaces com o bairro, e inclusive também nas interfaces com o Ministério Público. Sempre desde o início desse projeto do Cidade Jardim foi objeto de um TAC inicial, onde nós fizemos um primeiro estudo de impacto de vizinhança, que foi antes de ser iniciada a construção do shopping. Ele foi pactuado com o Ministério Público, foram estabelecidas certas premissas e certas medidas naquele momento, e a JHSF, desde o início, se pautou por cumprir à risca da lei todas as questões relativas ao impacto que o projeto pudesse trazer, de uma forma até mais ampla do que a legislação exige, e a sequência disso nesses empreendimentos novos, o mesmo princípio foi seguido. A empresa, quando tomou conhecimento, através das reuniões do bairro, de possíveis impactos que esse empreendimento teria no entorno, nós dispusemos de uma equipe para tentar entender quais eram as demandas, para tentar colocar de forma aberta e de forma ampla uma discussão de o que seriam aí as questões relativas a esse empreendimento. Nós tivemos diversas discussões no Ministério Público acerca também dos impactos que o empreendimento poderia... O TAC, a empresa se dispôs a extrapolar as exigências legais no sentido do total da contrapartida que normalmente é destinada a um projeto desse. Um projeto desse tem 5% de contrapartida. Nós firmamos um TAC prevendo até 8% de contrapartida, e tivemos desde o início uma interação totalmente aberta, como foi desde o início. A gente vem se estendendo, né, em reuniões dentro da CTLU, com postergações por causa de pedido de vistas e por causa de interfaces novas que as associações têm trazido, onde fundamentalmente os argumentos têm sido os mesmos. A questão, as questões que estão aí fundamentadas, elas já estão endereçadas no ponto de vista da empresa. E hoje, a discussão, se me permite, Bloco, só ponderar, ela não é mais uma discussão, no caso do EMAI, de perímetro, porque essa discussão de perímetro ela já foi objeto de uma outra Assembleia de CTLU. Ela é uma discussão de parâmetros do projeto, que por ser NR3 ela tem que ser trazida de volta para essa sessão. Então, eu só queria colocar que para a empresa isso é bastante traumático. A gente empreende em São Paulo, empreende em várias cidades do Brasil, inclusive a gente empreende em várias cidades fora do Brasil. Inclusive, eu estava comentando um caso até em Nova York. Não tem cidade que, sabe, tem um tratamento, vamos dizer, a área privada, não objetivo da forma que está aqui. O empreendedor, ele fala, tendo clareza, a gente vai em frente. Agora, nós não podemos ficar numa situação onde o processo é postergado a cada dia, postergado a cada novo pleito da associação. Então, eu falo assim, é importante eu vir aqui e falar, olha, se tem questões de mitigação, elas precisam ser tratadas, elas vão ser tratadas. Ninguém aqui está aprovando o projeto final do nosso empreendimento. Esse projeto vai ter que tramitar por Verde, vai ter que tramitar por CT, ele vai ter que tramitar por SEAB. O que nós estamos pedindo é que seja dado um curso normal, que é dado a todo projeto em São Paulo. Quer dizer, por que os projetos que são objeto de discussões de associações, que são legítimos, eu não estou aqui colocando que eles não são legítimos, eles não podem ter o seu curso normal. Né? Eu não estou aqui pedindo aprovação do projeto, eu não estou aqui pedindo nenhuma deferência à JHSF e nenhum privilégio. Ao contrário, eu estou pedindo que seja dado o mesmo tratamento à JHSF que tem sido dado aos outros projetos que têm sido tramitados nessa Câmara.
Obrigado. Claro que eu vou ter que rebater algumas coisas, que é o seguinte: o tratamento tem sido dado completamente equânime. Compreendeu? Instantinho, por favor. O tratamento é equânime, tem sido dado, como promo todos aqui, igualmente para todos. Não é JHSF ou outra qualquer, não é a maior, não é a única também. Então, nós temos tratado igualmente, isso eu tenho certeza absoluta, nós temos tratado igualmente todas, tá certo? E o resto está acolhido e mantenho a condição de uma discussão de controvérsia. Pois não. O senhor se identifique, por favor, e...
Sou Maurício Antônio Ribeiro Lopes, promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital, o autor da recomendação que chegou às suas mãos, infelizmente, apenas ontem. Então, bom dia ao senhor presidente, bom dia a todos os membros da CTLU. Como foi citado aqui algumas vezes, eu me sinto até no dever de prestar alguns esclarecimentos e de, em primeiro lugar, dizer que as portas da Promotoria de Habitação e Urbanismo de todo o Ministério Público estão, como sempre estiveram e como sempre estarão, abertas à sociedade. E quando se fala em sociedade civil, claro que não se contrapõe nem a militar, nem a eclesiástica, mas se contrapõe sociedade civil e poder público, que às vezes são parceiros, às vezes não são exatamente detentores dos mesmos interesses em relação, por exemplo, à cidade. Mas as portas do Ministério Público sempre estiveram abertas à sociedade civil, ao poder público, aos órgãos colegiados, a quem precisou de qualquer auxílio, de qualquer apoio, de qualquer interpretação que o Ministério Público pudesse dar dentro das suas atribuições. Se nossa atribuição precípua é a de ser guardião da lei, foi exatamente em função dela que nós agimos na construção desse TAC, e aqui eu não posso deixar de, obviamente, prestar, quer dizer, o meu reconhecimento à boa vontade da Aveiro e da JHSF em firmar o ajustamento de conduta, que diz respeito a uma parte do problema, não diz respeito a outra parte do problema. E, nesse sentido, eu quero já deixar claro, quer dizer, que eu não vejo contradição entre o TAC e a recomendação. Não vejo, porque o TAC trata de um estudo de impacto de vizinhança sobre o conjunto dos empreendimentos que vão ser realizados sobre aquela região. Ele não pressupõe que os empreendimentos estejam aprovados, que os empreendimentos sejam válidos, que os empreendimentos possam ser realizados. Duas situações, inclusive a cláusula 11 do TAC deixa isso bastante claro, quando diz que o Ministério Público, inclusive, detém, e nem poderia ser diferente, detém a prerrogativa de discutir até mesmo a questão do perímetro da operação, se os empreendimentos estão dentro ou não do perímetro, em juízo. E se o Ministério Público não fez isso ainda, não ingressou com uma ação judicial sobre isto, é porque nós temos talvez a mesma dúvida que muitos dos membros da CTLU têm ou deveriam ter sobre a definição desse perímetro. Porque, infelizmente, o modo como foi redigida a lei da Operação Urbana Água Espraiada parece a redação de uma lei feita em 1930 e não em 2000 e qualquer coisa. Isto porque, numa época em que nós temos toda a possibilidade de georreferenciar pontos que espancariam dúvidas sobre o perímetro, utilizam-se, quer dizer, formas de redação arcaica, forma de redação que não tem contemporaneidade com a técnica hoje. E é por isto que sociedade civil interpreta de uma forma perímetro dessa operação para efeito desses empreendimentos e o empreendedor, naturalmente, interpreta de outra forma. E, claro, eu vi o áudio da reunião da CTLU, onde foi, aliás, vi isso numa reunião conjunta entre a Aveiro, a JHSF e a sociedade civil que debatia essa questão no Ministério Público. E confesso que o áudio não foi suficiente para resolver, pelo menos, as dúvidas do Ministério Público em relação a isso. E vai aqui, inclusive, senhor presidente, talvez não seja o momento adequado para isso, mas vai aqui já uma sugestão e uma participação, né? A sugestão do Ministério Público, que poderá vir, inclusive, depois virá de uma forma oficial, de uma forma mais consolidada sobre isso, é de que as decisões tomadas por essa Câmara Técnica sejam solidamente fundamentadas. Sejam fundamentadas e documentadas na sua fundamentação, de modo a fazer com que essas dúvidas que residem sejam espancadas. Nós temos hoje uma obrigação constitucional de motivar o ato administrativo. Então, estamos, cada processo que é apreciado aqui por esta Câmara Técnica corresponde a um ato administrativo que é complexo, inclusive, porque envolve diversos órgãos, envolve o órgão colegiado da CTLU, e ele provoca efeitos, em todo o processo de aprovação de um projeto. Então, a fundamentação dessas decisões, de modo absolutamente claro, é algo imprescindível para tirar dúvidas em situações complexas como essa que nós enfrentamos em relação ao perímetro dessa operação. Mas, então, deixar claro que não há incompatibilidade entre o TAC e a recomendação, okay, porque o TAC trata especificamente daquilo que diz respeito ao estudo de impacto de vizinhança. E a recomendação trata, em relação a um ponto específico do TAC, que é a cláusula 11, dizendo, olha, se nós podemos ir ao judiciário para discutir o perímetro, eu acho que é muito mais prudente, antes de ir ao judiciário para discutir um perímetro, ter, do ponto de vista administrativo, isso devidamente resolvido. Então, não vejo esta incompatibilidade. Não gostaria que ninguém tomasse esta recomendação feita, que chegou aqui, aportou aqui apenas ontem, como um ato de desrespeito ao colegiado. Quero deixar claro, eu estive afastado, estive em férias durante 2 meses, retornei terça-feira ao país, retornei terça-feira à Promotoria de Justiça. Acreditava que esse TAC estivesse assinado há quase 2 meses, porque vinha mantendo, do exterior onde eu estava, quer dizer, o contato por e-mail com o Ministério Público e com quem estava na elaboração dele, que isso estivesse assinado. Fui pego tão de surpresa com esta situação, com a inclusão desse processo na pauta essa semana, talvez quanto os senhores tenham sido com o meu TAC. Então, de maneira nenhuma, eu pretendia ser desrespeitoso, afrontar qualquer tipo de decisão, deliberação do Conselho. A recomendação, ela não tem nenhum efeito vinculativo, naturalmente, ela apenas expressa uma preocupação do Ministério Público com o andamento de determinadas situações na cidade. Em relação a isso.
Muito obrigado.
Queria deixar isso apenas ressalvado.
Muito obrigado. Eu só queria contrapor ao senhor o seguinte. Primeiro, obrigado pela participação. É que as nossas decisões urbanísticas nos parecem perfeitamente fundamentadas. Talvez não sejam fundamentadas para uma tradução em termos jurídicos, mas em termos urbanísticos, os especialistas estão aqui. Sem dúvida, aqui no retro, atrás de nós, pessoas assim da melhor qualidade, está certo? Mas eu falei para o senhor e falei para o plenário que não é questão da recomendação, mas é questão do controverso. Por isso que nós estamos propondo a retirada, inclusive com o aval no caso de SNJ. Pois não, o senhor quer se identificar, por favor.
Bom dia. Meu nome é Juarez, eu sou de uma das associações...
Eu queria que o senhor fosse breve, senão nós não vamos...
Não, vou ser bem breve.
Por favor, obrigado.
Só um comentário com relação ao que... Cidade Jardim, Cidade Jardim Panorama.
Obrigado.
Meu nome é Juarez. É só um comentário sobre o que foi a JHSF falou. Aparentemente, as associações não conversaram com eles e procuraram o Ministério Público. Não foi bem assim. Nós sempre procuramos, mas nós nos sentimos inseguros, porque os projetos foram mudando e, de repente, a gente era pego de surpresa. Inclusive, os projetos não eram apresentados em bloco. Era um, depois outro, outro, outro. Então, nós nos sentimos inseguros. Foi nesse sentido que nós falamos, bom, não dá para conversar, vamos procurar uma outra forma. Um. Dois. Eles se sentem traumatizados por isso que está acontecendo. Eu queria esclarecer que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo para evitar que a cidade seja traumatizada, tá? Só isso. Obrigado.
Pois não. Eu vou colocar mais alguma discussão? Pois não?
Marcelo Terra, advogado da JHSF. Eu sugiro que seja extremamente prematuro deliberar a retirada de pauta sem ouvir a explicação do relator e dos técnicos presentes, porque a matéria não é controversa, ela está bem esclarecida. Retirar de pauta sem ouvir os técnicos, sem ouvir o relator, é prematuro demais.
Não está tão controverso, tanto é que é uma orientação para que seja retirada, seja pedida a retirada de pauta. Está certo? Quer dizer, respeitando esse controverso, nós vamos retirar de pauta. Nós estamos propondo a retirada de pauta, como o Paulo falou. O senhor compreende? Quer dizer, então, pois não.
Eu queria um esclarecimento até para poder votar. Nós vamos retirar de pauta e com que encaminhamento ele voltaria a plenário da CTLU? Com que providências adotadas pela prefeitura?
É para se ver o controverso, Patrícia, está certo? Isso vai para a AJ, porque deixou de ser um processo urbanístico, está certo? E vai para a AJ. A AJ eventualmente supõe a consulta PGM, enfim, esse tipo. É. E a retirada, doutor Marcelo...
A questão urbanística, teoricamente, superada pelo parecer da SP Urbanismo e aprovada aqui. É uma questão no parecer jurídico, não é isso?
Pois não.
É isso.
Desculpe, eu não ouvi porque eu não respondi, não.
Eu peço desculpas até para a gente poder votar. Patrícia. Claro, ele está sendo retirado, não pelo TAC, nem pela sugestão do Ministério Público, é pelo controverso.
Pelo controverso, não, do TAC.
Agora, TAC... esse colegiado se sentirá mais seguro.
Exatamente
na próxima
isso.
Volta, depois de um parecer de AJ e PGM, é isso.
E o parecer de AJ ou de PGM vai, talvez venha subsidiar o relator. Pois não.
Eu acredito que o problema jurídico possa existir, mas eu acho que a dúvida maior é com relação à posição de dois pontos que são definidos na lei da operação urbana.
Mas isso vai se ler, Pedro, compreendeu? Isso vai se ler dizendo assim, ó, leia-se assim, é uma questão, depois nós vamos entrar, evidentemente. Não, desculpe, não é uma questão. Dizer assim, olha, isso vai chegar... Há pontos, por exemplo, que assim, chega na marginal... ou avança no terreno? Estou falando no caso da EMAI. Está certo? Ele avança, ele deflete, vai para onde? Qual o ponto que é errático?
O presidente, o doutor Marcelo Terra fez uma sugestão. Eu não tenho nenhum problema em ouvir o relator nesse momento.
Podemos ouvir. Eu acho que seria... Pois não, doutor Antônio Carlos, é o procurador da Prefeitura de São Paulo.
Então, bom dia a todos. Como procurador da Prefeitura, eu sou chefe de gabinete de São Paulo Urbanismo. A retirada dos dois processos é uma recomendação nossa para melhor instruir, para poder limar todas as dúvidas que se tem e apresentar um relatório melhor na próxima sessão. E, inclusive, questões jurídicas, tem questão urbanística, questão cartográfica mais, tentar trazer aqui. O que não tem nenhuma dúvida... E tem vários precedentes na história aqui dessa Câmara, é que a competência final de tirar dúvidas da lei quanto à questão de perímetro, não só de operação urbana, como também dentro do zoneamento e tudo, é da CTLU. Então, nós vamos só melhor instruir para poder expandir. Algumas coisas novas foram colocadas que não estão tratadas dentro do processo. Então, a ideia é trazer uma instrução melhor ainda.
Melhor. Que não está, talvez, aparelhada.
Inclusive com a questão jurídica.
Isso.
Então, nos dois casos, nós gostaríamos de falar melhor e achamos que, por escrito, como mais fundamentado, é melhor do que chegar aqui e oralmente apenas apresentar para vocês.
Nós achamos que a informação não está suficiente para que a gente decida com calma, compreendeu? essa
é para conforto de vocês, principalmente.
Conforto de todos. Lealdade com os membros da Câmara e ter informação completa. Pois não.
Existe prazo para isso?
Olha, retorno. Nós temos ainda... Aliás, esse seria o segundo assunto, o próximo assunto, está certo? É a proposta de uma extraordinária, porque nós estamos com pilhas de processos, não por culpa nossa. Deixar bem claro aqui, a cidade se movimenta. Nós estamos... Nós estamos com 42 processos aqui, está certo? E nós estamos com mais 36, já caíram mais 6 nesse intervalo, a coisa não para. O nosso grande fornecedor ali, ele não para.
Desculpe, então, presidente. Eu perguntei se existe alguma expectativa.
Se você me deixar completar, eu gostaria também. Está um pouco assim agitada. Está certo? Temos duas ainda sessões. Nós vamos pedir, eu acho que o procurador é quem vai encaminhar, nós vamos pedir a maior urgência possível. E espera-se que entre ou na próxima, dia 28, ou na outra, que eu acho que é dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, tá certo? Então espera-se agora. Você não dá prazo para procurador, nem dá prazo para médico, hein? Nós vamos pedir urgência, sai daqui com uma recomendação, se for aprovada a retirada de pauta, sai daqui com uma recomendação de urgência. Que é o que eu posso fazer como presidente e tentando ser equânime. Tá? Podemos colocar em votação? Eu gostaria de colocar em votação, por sugestão da doutora Helena, que eu acho que ela tem razão, colocar o pedido da doutora Suzana, que é retirada de 3, ou o pedido que eu encaminhei no começo, porque eu acho que o terceiro não tem o menor problema, tá certo? É uma questão de aplicação de código de obras e edificações, tá certo? A senhora mantém ou a senhora... Como?
Pela controvérsia.
Então a senhora mantém que retire os 3 ou os 2. Então eu coloco em votação. Eu tenho que respeitar, está em votação. Você me desculpe. No microfone, por favor. Se você quiser contestar, é no microfone, por favor.
Eu estou indignado, Bloch, porque eu estou aqui, a gente fez, tem a instrução, não está se analisando o perímetro de zoneamento. O perímetro de zoneamento já foi analisado. Tem uma ata da CTLU dizendo do perímetro da EMAI. Não está em questão o perímetro, está em questão o parâmetro. Por que que vai voltar a discutir algo que já foi feito? E eu acho que os 3 projetos não têm absolutamente nenhuma relevância. Eu pediria que o doutor Maurício, se puder, doutor Maurício, esclarecer que não há questão de dúvida no processo do shopping, que é uma ampliação. Por que que nós temos que voltar a discutir? Não é perímetro, e o perímetro do EMAI já foi tratado, gente.
O shopping, o senhor está falando... Sim, tudo bem. Isso foi entendido e é o que eu estou colocando agora. Eu obrigatoriamente tenho que colocar... Um instantinho, por favor. Eu obrigatoriamente tenho que colocar a sugestão de um membro da Câmara. Não tenho nem dúvida. E essa sugestão será, afirmo, colocada em votação. Pois não, doutor?
Doutora Suzana, se a senhora me permitir, a senhora mencionou que o shopping também estaria na questão controversa. Não, com todo respeito, não é verdade isso. Eu gostaria que o presidente Bloch já mencionou, o projeto shopping não se discute perímetro operação urbana Faria Lima, que é a discussão que está colocada, Água Espraiada, que está colocada em relação aos outros 2 empreendimentos. Por coincidência, está na mesma sessão e, por coincidência, é o mesmo empreendedor imobiliário. Então, não há nenhuma dúvida quanto a isso, não há porquê, desculpe-me, colocar em deliberação uma proposta de retirada de pauta desse caso.
Pois não?
Olá a todos, Mário Baroni, sou advogado das associações de moradores.
Todas?
Cidade Jardim, Cidade Jardim Panorama, as duas. A questão do shopping tem sim uma ligação... Perdão. A questão dessa novo acesso do shopping tem sim ligação com o perímetro da Operação Urbana Água Espraiada. Tem porque o shopping efetivamente está dentro da Operação Urbana Água Espraiada, mas o acesso que se pretende não está. Vai se construir um acesso para o shopping... do shopping para uma rua que está numa zona estritamente residencial 1. Então, é um acesso para uma zona estritamente residencial 1. Só queria colocar, tem ligação sim, não tem discussão de perímetro, porém, existe uma relação com o perímetro da operação urbana. Queria pedir desculpa, eu sei, aqui é uma câmera técnica.
Um instantinho, por favor, senhor José, um instantinho, por favor. Olha, eu não quero, não vou permitir isso, tá certo? Então, senão eu corto a discussão. Aqui é uma câmera... Correto, tá certo? Quer dizer, uma câmara que nós estamos lhe dando a palavra, vamos dar a palavra às pessoas que porventura quiserem falar.
Queria só destacar aqui
a câmara. Quero que o senhor seja breve.
Não foi pedido brevidade para o presidente da
empresa. O senhor, por favor, o tempo avançou.
Então, aqui é uma câmara técnica, os especialistas estão aqui. Estou comentando isso só para deixar registrado essa questão do perímetro.
Muito obrigado, o senhor deixou registrado.
Só queria esclarecer o seguinte, na verdade a discussão do shopping não é a questão do acesso. Isso já foi deliberado numa reunião da CETELIU há mais de um ano atrás. Eu repito, o shopping está passando aqui porque ele é um NR3 e a lei exige que passe na CETELIU. Ele está fazendo uma pequena ampliação e reforma interna. Não está se discutindo aqui a questão do acesso. Isso já foi deliberado no passado.
Tem uma pessoa que não ia falar? Não? Tá bom. Posso colocar em votação? Doutora Suzana... Tá bom. Então eu coloco em votação agora. Quem estiver de acordo? Pois não?
Não, eu me convenci. Só os dois.
Só os dois. Tá ótimo. Então isso facilita a nossa votação em termos de prazo. Coloco em votação. Quem estiver de acordo que haja um polimento, uma melhor informação, permaneça sentado, por favor. Então, aprovada a retirada dos processos número, Paulo pediu que eu fizesse exatamente isso. Então, os processos que são retirados, quem votou a favor da manutenção foi, a pedido da Secretaria da CETELIU, foi Dr. Alfonso, Dr. Kutaiti e o Dr. Paulo Ricardo. O resto, de acordo, os processos estão sendo retirados. É o 2012-0004. 621.4, interessado a ver incorporações S.A. E o processo número 2011, 0217.6598.